Conto Manga Verde e Sal também. E os da minha rua, de onde já aqui.
Uma pessoa quando é criança parece ter a boca preparada para sabores bem diferentes, sem serem muito picantes e arder na língua. São misturas que inventam uma poesia mastigada tipo segredos de fim da tarde. Era assim, antigamente, na casa da minha avó, no tempo da Madalena Camus Sequela. O sol ainda quase não tinha ido embora. Ali, mesmo em frente à casa da minha avó Nhé, havia muita poeira dos caminhões com trabalhadores soviéticos. Todos saíam do trabalho com fatos azuis e capacetes amarelos. Eram as obras do mausoléu que estavam a construir para o camarada presidente Neto. O mausoléu, que nós chamávamos de foguetão, pois parecia um foguetão que ia mesmo voar. Estávamos sentados no muro. Era já nosso hábito fazer assim uma pausa, de ver aquela tanta gente sair contente. O trabalho deve ser uma coisa muito chata, porque todo mundo ri quando sai do trabalho. Éramos ainda alguns. Nós, os primos, os da casa do Sr. Tuarles, aí até Alvadinho e o Paulinho. Quando a Madalena chegou com dois sacos de compras, nós espreitámos. Óleo, 2 garrafas. Sabonete azul, 3 barras. Lata de chouriço, 2. Açúcar, 1 saco. Fósforos, 4 caixas. Sal grosso, 2 sacos pequenos. Foi esse o azar da Madalena, na imaginação de todos nós ao mesmo tempo. Nessa tarde tínhamos apanhado bué de mangas verdes na casa da Dona Libânia. A Madalena entrou, foi arrumar tudo na despensa e depois nos encontrou já com o plano. Madalena Camus Sequela, o Paulinho falou, não dá para nos desenrascares um bocado de sal grosso? Camus Sequela é a tua tia, estás a ouvir? A Madalena não gostava daquele apelido forçado que o meu primo Nitório tinha aplicado. Isso porque ela tinha um rabo assim sobressaído, como dizia o Nitório. Mas depois a Chi e a Naima falaram bem com a Madalena. Nos 2 sacos de sal grosso era só tirar de lá 2 mãozinhas que nem a tia Maria ia dar conta. Havia bué de manga verde e a avó e a tia tinham ido a uma missa urgente de um enterro de última hora. Éramos bué ao fim da tarde com banda sonora dos caminhões e os gritos dos trabalhadores soviéticos. Éramos bué a olhar assim para a Madalena. Ela olhou para mim. Não vais fazer queixinhas? Todos malharam num silêncio de espera. Fiquei fraco. Eu? Nem pensar. O grupo dos rapazes que foi buscar as mangas escondidas do galinheiro da casa do Sr. Tuarles, as meninas, mais a Madalena, que não queria ser a Camus Sequela, foram gamar sal grosso na despensa da tia Maria. Trouxeram sal nas mãos bonitas em concha com cheiro assim de uma praia secreta. O Paulinho tinha um canivete e cortou as mangas aos bocadinhos. Cada um pegava um pedacito de manga verde, misturava com o sal e comia devagar. Entre gargalhadas pequeninas, íamos dividindo o momento e a tarde, os olhares e os arrepios, os sons golosos e a sujidade das mãos que pingavam esquebras de suco para as formigas beberem. Era um riso ao fim da tarde, com banda sonora de caminhões e o resto de sol só possíveis de acontecer com manga verde na boca, anestesiada com o sabor salgado do sal grosso, melhor porque roubado. Afastei-me aos poucos. Fui lavar as mãos, vi que as horas tinham passado a puxar a hora do jantar. Avisei a Madalena. É melhor pôr-se a mesa do jantar, senão a avó ainda te ralha. Ela, bem armada, só porque estava na responsabilidade de ir buscar mais sal grosso, respondeu mal. A conversa ainda não chegou na casa de banho. Todos riram. Mesmo os meus primos. Na televisão estava a dar desenhos animados da Pantera Cor-de-Rosa e, de repente, sem avisarem, começaram a dar o Dom Quixote e Sancho Pança, que todo o mundo adorava. Mas também não lhes fui avisar. O telefone tocou. Era a avó Nhé. Oh, filho, chama a Madalena. A Madalena está lá fora no muro, avó. Lhe queixei. E a mesa está posta? Não, avó. Queixei de novo. Ainda ouvi a avó dizer à tia Maria. Quando chegarmos a casa, a Madalena vai me ouvir. Depois desligou. Também não fui avisar. Chegaram a avó e a tia Maria, vestidas de pretos e quase tristes, mas a falarem das roupas das outras senhoras e de quem tinha chorado com vontade e de quem fingia. Só tipo lágrimas de crocodilo, como dizia a avó Nhé. Ficaram zangadas com a Madalena porque o jantar estava atrasado, a mesa não estava pronta e ainda havia pingos de manga no chão. Comeram manga? Perguntaram. Sim, manga verde, queixei. Manga verde? A avó já a gritar. Oh, Madalena, foste tu que deste manga verde aos miúdos? Não, não fui eu, madrinha. É verdade, avó. A Madalena só deu o sal grosso, queixei de novo. A tia e a Naima me olharam com caras de más. Fingi que não vi. Queixei mesmo. Ainda disse que a Madalena tirou o sal das compras e foi lá dentro mais vezes. Começámos a jantar. A tia Maria veio buscar um cinto que guardava na gaveta da sala e começou a bater na Madalena. A avó foi também. Nós comíamos a sopa. Todos olhavam para mim, a me culparem com os olhares. Ouvia-se bem na sala o assobio do cinto ritmado com o choro cantado da Madalena. Estás a ouvir? Alguém perguntou. Não, respondi. O choro da Madalena não chegou à casa de bem. No tempo da Praia do Bispo, ninguém então podia me confiar num segredo das mangas verdes com sal.